Vereadora Marilândia, como a senhora tem acompanhado e quais os reflexos desses projetos que estão sendo direcionados à educação, que estão tramitando na Câmara e aprovados ou reprovados?
Na realidade, são projetos muito polêmicos. São projetos de exigência de adequação à legislação federal e à legislação estadual. Esses projetos eles foram debatidos exaustivamente em assembleia da categoria, na última quarta-feira, e também foi debatido semana passada e essa semana com o conselho. Projetos que alterariam a idade dos servidores para aposentadoria, mas também eram necessários para manter a possibilidade da saúde financeira e a estabilidade do IPCF. E os servidores fizeram essa análise e sabem que é necessário fazer o parcelamento da dívida previdenciária para que o Instituto ele tenha a possibilidade de manter as aposentadorias dos servidores, não venha a sofrer danos maiores do que o que já tem sofrido, né, nesse período, porque o Instituto está com um débito de mais de 82 milhões. Então, para equacionar isso daí e dar equilíbrio ao Instituto, esse parcelamento teria que ser feito. Em contrapartida, os servidores são cientes, porque já viram todo esse debate no cenário brasileiro como um todo e sabem que os transtornos que geraria, tanto aprovando como não aprovando. Agora é a gente torcer para que haja uma nova possibilidade de futuramente um parcelamento para tentar resolver esse impasse.
Com relação ao piso que foi aprovado?
O piso, graças a Deus, o município cumpriu a lei e agora os professores vão receber o justo 33,24% que está estabelecido na legislação nacional.
Com relação ao retorno às aulas, o que é que a senhora tem acompanhado?
A gente fica feliz, né? Porque depois de praticamente 2 anos de pandemia, aulas remotas, graças a Deus, está tentando retornar à normalidade e aquela interação pessoal e presencial entre alunos e professores. E a gente está aí na labuta e procurando fazer com que seja restabelecido as perdas de 2 anos na educação remota. E agora são novos desafios.
Líder do governo, vereador Júnior Nascimento, como é que fica a situação do servidor com relação a esse projeto que foi rejeitado na noite de hoje sobre a aposentadoria dos servidores?
Infelizmente, a política às vezes fala mais alto do que a razão. A gente sabe que a reforma da Previdência, ela teve as discussões no Congresso Nacional, mas foi aprovada. O governador Rui Costa mandou um projeto também na Assembleia Legislativa, que houve a discussão, mas foi aprovado. No município de Campo Formoso foi rejeitado. Além de prejudicar a saúde financeira da instituição, do Instituto Previdente, do PCF, ela vai prejudicar muito os servidores. Alguns colegas vereadores questionavam porque ia ter um aumento no número de idade, mas eu digo sempre o seguinte, que às vezes é melhor você aumentar 1 ano, 2 anos na sua aposentadoria e o Instituto de Previdência está em dias, ter o dinheiro para poder bancar essa aposentadoria, do que chegar o momento e a instituição financeira de previdência está quebrada. Então, com esse projeto sendo aprovado, ia possibilitar, além de uma saúde financeira mais resguardada para os servidores, para o Instituto de Previdência, também ia proporcionar um parcelamento de uma dívida. Só a gestão passada deixou mais de 32 milhões de débito. Então ia proporcionar com esse parcelamento em 240 vezes, ia diminuir o valor do cálculo do percentual da alíquota diante do cálculo atuarial e não ia ficar um peso nas costas dos servidores. Bom, o projeto foi exibido, foi tramitado. Ainda tentei apresentar uma emenda, mas foi atropelado a parte regimental, ou seja, os vereadores de oposição que votaram contra agora assumam as consequências. A gente sabe que não é, que já é de praxe eles serem contra os servidores, um grupo que não tem acessibilidade de conceder um reajuste aos servidores, um grupo que não tem acessibilidade de conceder o piso aos professores, um grupo que perseguiu os servidores, processo da greve, um grupo que deixou mais de 32 milhões de dívida do Instituto de Previdência. A gente podia esperar o quê? Infelizmente, deixaram o lado político falar mais alto. Agora vamos ver como fica a saúde financeira dos servidores.
Laje dos Negros, como é que você vê esse retorno dos festejos à tradição da cavalgada?
Ah, com muita alegria. A gente percebe ontem mesmo, Marconi, depois do início da pandemia, Foi a primeira vez que a Bahia não registrou novos casos ativos. Então, a gente acredita que com a vacina, com a evolução de toda da ciência em relação a essa pandemia, a gente vai, aos poucos, voltando à nossa normalidade. E a Cavalgada da Laje, que era uma tradição e que em gestões anteriores não reconheciam da forma que deveriam, o nosso prefeito Elmo valorizou, juntamente com o nosso vice-prefeito, que na verdade é o nosso subprefeito de Laje dos Negros, colocando uma atração de peso do nível que Laje merece, mas que os outros municípios, os outros povoados não fiquem com ciúmes, que terem festejos de qualidade em todos os grandes povoados para mostrar que é uma gestão que olha para a zona rural, que olha para o interior, e lá nós estaremos, sábado, aleluia, e tenho certeza que você está, você como festeiro que é, estará prestigiando a cavalgada do encontro dos amigos de Laje dos Negros.
Vereador Juraci Carafeia, além de vereador, o senhor é professor. E como viu esses projetos que tramitaram sobre educação para os servidores do município de Campo Formoso?
O que esteve aqui nessa noite, nessa casa, desses projetos que foram postos em votação na ordem do dia, foi uma vitória para os servidores públicos de Campo Formoso. Haja vista que o Executivo nos manda um projeto, pede dispensa de pareceres, põe em regime de urgência. E esses regime de urgência e dispensa de pareceres foram votados pelos vereadores da situação, os oito. E nós, da oposição, votamos contra, por querendo que esse projeto fosse descido para tanto para o servidor quanto para nós, vereadores, de uma forma popular dizer, de goela abaixo, sem discussão. E aí o que acontece? Com nossa responsabilidade enquanto vereador, a partir do momento que esse projeto chegou nessa casa, nos dedicamos incansavelmente para saber qual o verdadeiro parecer, o que ele viria interferir diretamente na vida dos servidores. E, ao nosso entendimento, é um verdadeiro atraso. Aumentar em quase 10 anos a aposentadoria dos servidores do município. E aí o Executivo, tanto os vereadores da situação, o líder do governo, fica dizendo que é um parcelamento do IPCF, mas o que está por trás disso é a reforma da Previdência. Reforma da Previdência é essa que foi trazida pelo governo federal, através do governo Bolsonaro, que está em um desastre. E votada pelo outro deputado federal que existe na cidade. Então nós, enquanto bancada de oposição hoje, foi uma vitória para os servidores de Campo Formoso. Em relação ao parcelamento do IPCF, o governo municipal pode mandar sim para essa casa um projeto com parcelamento das quantias devidas pelo Instituto. E fica aqui nosso agradecimento a todos os vereadores da oposição que votaram contra e que deram a vitória aos servidores municipais.
Líder da oposição, vereador João Pedro. Estrada com pavimentação asfáltica para a região de Ituiutiba, Baixio, Puxadeira, Curral da Ponta e Campo de Avião. O senhor participou da ordem de serviço. E agora, a expectativa sobre o início da pavimentação.
Tivemos o privilégio de acompanhar a ordem de serviço, você na condição de comunicador de imprensa. Presenciou lá o compromisso da empresa, inclusive registrado, né, pela Rádio 98, de que ele deseja ter um prazo de pouco mais de 200 dias, mas deseja concluir essas obras até 90 dias. Temos convicção de que, a exemplo do que tem sido realizado pelas obras conquistadas pelo deputado Adolfo Menezes, como é o exemplo das obras que estão sendo realizadas agora de Tiquara, Brejão da Caatinga, a São Tomé, Tiquara, Vazinha, a recuperação do trecho de Tiquara, Lagoa do Porco, esta obra que vem agora para Baixio, Puxadeiro e Curral da Ponta será uma verdadeira transformação. São quase 15 milhões de investimentos. Para você ter uma ideia da qualidade que será esse asfalto, é mais de 1 milhão por quilômetro. Então não tenho dúvida que isso vai transformar a vida dos meus amigos de Baixinho, Puxadeiro, Corra da Ponta e todas aquelas comunidades ao entorno da estrada. Muitos amigos, inclusive, ficam desejando, olha João Pedro, e os outros povoados? São tantos povoados, são tantos amigos que não tem como a gente discorrer o quanto de gente vai ser beneficiada. É a valorização dos seus imóveis, é a geração de trabalho nesse momento. Não tenho dúvida que assim como Adolfo, com seu grande trabalho, o governo Rui Costa, o governo Wagner, transformaram a região de Ituiutiba com o sistema de água e com o asfalto, a mesma coisa será realizada para a região de Baixio. Uma obra jamais vista, que muitos políticos passaram por aí, mas é graças ao deputado trabalhador Adolfo Menezes que teremos esses investimentos. Prepare-se, Baixio, Puxadeira e Curral da Ponta, para a grande obra que irá se iniciar a partir da próxima semana.
Quanto ao afastamento das cercas, para ter uma estrada dentro de uma normalidade no trânsito de veículos.
Eu estive nesses últimos 2 dias conversando com alguns proprietários imóveis ali que vão beirar a pista. E para grata surpresa minha, todos foram muito receptivos, terão o recuo de suas cercas, mas não terão despesa alguma, tudo será coberto pela empresa que vai executar a obra, até porque o contrato reza isso. Então agradeço muito aos proprietários das roças, das fazendas que margeiam essas estradas, das chácaras, porque o principal objetivo e o grande ganho dessas pessoas será, além de uma estrada de ótima qualidade, a valorização dos seus imóveis. Então quero aqui agradecer a todos, dizer que a empresa fará um serviço de contato, de conversação com todos os proprietários, garantindo o refazimento de suas cercas sem qualquer ônus para os donos das propriedades.
Presidente da Câmara, vereador Vasconde Gomes. Vereador, como foram as conduções dos trabalhos durante esta noite de terça-feira?
Tentamos conduzir da melhor forma possível, como sempre a gente vem fazendo desde o início da minha gestão. Fizemos a apreciação de um projeto de lei polêmico, que é oriundo do Executivo Municipal. Chegou nessa casa de forma assodada, com tempo curtíssimo para apreciação e votação. Tanto é que na sessão passada, os vereadores da bancada do prefeito atropelaram todo o processo, pediram a dispensa do parecer, colocaram o projeto em regime de urgência, urgentíssimo, aprovando com o voto contrário da nossa bancada, porque, ouvintes da Rádio 98, esse projeto ele interfere direto na vida dos servidores públicos de Campo Formoso. E nós não somos irresponsáveis de aprovar um projeto do jeito que veio no Executivo, onde irá prejudicar, sob maneira, os servidores municipais. Então, esse projeto ele requeria uma maior discussão, inclusive, se seguisse o ritmo normal, teria que ter nem só uma audiência pública, mas várias, envolvendo todos os sindicatos, não só um, como é de costume fazer agora só as reuniões, privilegiando somente um sindicato, porque são vários sindicatos e todos os servidores merecem a atenção. Então nós fomos contrários naquela ocasião, na terça-feira passada, à dispensa dos pareceres e o regime de urgência, mas como a bancada do prefeito tem maioria, aprovou. Então não cabia depois disso fazer mais audiência pública, porque o projeto já entraria na ordem do dia hoje. Em nenhum momento essa presidência se negou a fazer audiência pública. O que não houve foi a realização dessa audiência por conta que não cabia mais. Não era mais tempo de se fazer. E hoje colocamos em votação, essa votação ela seria em dois turnos, foi apresentada uma emenda modificativa, mas isso não tiraria o projeto de pauta. Foi o que eu fiz, seguindo o regimento, e o projeto foi derrotado com os votos da bancada de oposição, que os servidores, com certeza, no futuro irão agradecer esse ato que nós fizemos hoje, não votando esse projeto da forma que deu.
Enquanto vereança, o senhor participou da ordem de serviço para pavimentação asfáltica para a região Tuiutiba. Como é que está o andamento? O que é que o senhor tem acompanhado? Já que a previsão era para começar esta semana.
Olha, tivemos a honra de participar, eu e o vereador João Pedro, o ex-secretário Valmir, você estava dando a cobertura, como sempre, prestigiando os grandes atos que beneficiam o Campo Formoso, uma conquista grandiosa para a nossa região, fruto do prestígio do trabalho do deputado Adolfo Menezes, diferentemente dos demais. Eu estava vendo, Marconi, aproveitar essa oportunidade, a publicação de um processo licitatório para fazer a estrada de Curral da Ponta, processo esse feito pela Prefeitura. E eu pergunto, aonde estão os recursos da Codevasf, que foram anunciados, que já estariam em caixa para fazer aquela obra? Então, alguma coisa não está fechando, nós vamos tomar pé dessa situação para poder investigar e saber, porque se já existiam os recursos assegurados pela Codevasf, por que a Prefeitura está abrindo agora um processo para fazer? Mas o fato é que nós conquistamos essa grande obra, que vai beneficiar diretamente a população do Baixio, Puxadeiro e Curral da Ponta, mas isso se estende a toda a micro-região. E as obras do deputado Adolfo, todo mundo já sabe que são obras feitas com qualidade e que de fato irão acontecer. Tivemos uma reunião segunda-feira já aqui com o gerente da empresa, onde já chegou ontem um trator esteira, já começou os trabalhos, está chegando gradativamente os demais equipamentos, porque a empresa ela é sediada no Maranhão e isso dificulta o translado dos equipamentos, mas eles estão sublocando aqui na região para poder agilizar mais. E o prazo que ele estipulou é um prazo curto, que a gente espera que seja cumprido. E o meu papel do vereador João Pedro é dar o suporte necessário a eles, e já estamos dando para que a obra venha a ser feita num curto espaço de tempo, que é uma coisa tão sonhada pela população da região.